anual nas taxas de IRC compara na taxa estatutária de IVA. E juntemos mais dois factos. Portugal tem uma tributação de impostos diretos em linha com a União Europeia. Mas onde compara mal, onde paga mais impostos do que a média da União Europeia, é na tributação indireta, é em impostos como o IVA. Segundo facto, nos últimos 15 anos, a carga fiscal subiu, não por causa do IRC, mas o imposto que mais contribuiu, quer em termos nominais, quer em termos percentuais, foi o IVA, não foi o IRC. Por isso, senhoras e senhores deputados, se queremos baixar a sério, e já agora, sem truques, a carga fiscal, não tenhamos dúvidas que a incidência de tributação indireta em Portugal é o caminho que nós temos necessariamente que seguir, seja pela redução de taxas, seja eventualmente por outras soluções, como designadamente colocar outros bens, como os bens alimentares essenciais, nas chamadas taxas super reduzidas, que incluem a taxa zero. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de resolução que apresentamos é o nosso contributo para que todos aqueles que queiram contar com o PS para descer a carga fiscal do país possam efetivamente contar. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Do Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, que tem 17 segundos para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, traçou aqui uma linha de facto que nos divide. Para nós, para a Iniciativa Liberal, a descida de IRC é mesmo para todas as empresas. Todas precisam, certamente, desse alívio fiscal. E, portanto, a pergunta que eu tenho de fazer, dado que o PS não se revê nesta ideia de universalidade da descida do IRC, é se a descida vai ser, por exemplo, aqueles projetos de interesse nacional que havia no tempo de José Sócrates, em que as empresas eram escolhidas consoante as proximidades políticas e não só. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faz favor. Tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, pela questão que coloca, mas a questão que coloca tem um pressuposto errado, porque tem o pressuposto de que o acesso aos benefícios fiscais não é um acesso universal. Não, o acesso aos benefícios fiscais é um acesso universal, é para todas as empresas. Por isso, quando temos descidas seletivas de IRC, são descidas seletivas para todas as empresas. Mas todas as empresas que decidam investir, todas as empresas que decidam aumentar salários e não para as empresas com os seus lucros, colocam o dinheiro lá fora. Muito obrigado.
Ora, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, quero informar a Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos um grupo de cidadãos da Freguesia de Coutos, Conselho de Viseu, e que estão presentes na galeria a assistir a este plenário. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é um dia histórico para Portugal. Ao fim de 10 anos, Portugal conquistou finalmente o direito a ter uma taxa de IRC inferior a 20%, atingindo 17% a partir de 2028. Este trabalho começou em 2014. O CDS trabalhou muito. E eu empenhei-me pessoalmente como Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais na reforma do IRC. E nessa reforma, aprovada por 90% dos deputados nesta Câmara, ficou decidido que Portugal teria uma taxa de 17% logo em 2017. Infelizmente, ainda em 2016, o PS rasgou o acordo e abandonou a reforma que tinha aprovado. E por isso, Portugal manteve a mesma taxa durante 10 anos, 21% durante a geringonça. Foi uma década perdida. E eu pergunto, qual seria hoje o estado do país se a taxa de IRC tivesse sido reduzida para 17% logo em 2017? Ou, por outras palavras, qual seria hoje o estado do país se não tivéssemos tido uma geringonça? Eu respondo, teríamos hoje, seguramente, uma economia mais competitiva. Teríamos hoje, seguramente, empresas mais exportadoras e inovadoras. E teríamos hoje, seguramente, melhor emprego e mais bem remunerado. Por isso, reduzir o IRC é hoje também uma questão de liberdade e uma questão de justiça. De liberdade para as empresas poderem crescer, ganhar escala e serem mais competitivas. A 17%, Portugal terá a sexta taxa de IRC mais baixa da Europa. Mas também por uma questão de justiça, com um país que podia ser muito mais rico e desenvolvido, mas passou 10 anos a marcar passo ao ritmo da geringonça que nos atirou para a cauda da Europa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a redução do IRC é por si uma verdadeira reforma do Estado. É uma reforma que pela primeira vez torna o Estado português competitivo em matéria fiscal. E isso é por si uma verdadeira reforma do Estado. E por isso, repito, este é um dia histórico e um marco para a economia nacional. E só é possível porque Portugal tem hoje um governo e uma maioria com coragem para reduzir impostos. E a redução de impostos é boa para todos. É boa para as famílias, é boa para as empresas, é boa para os trabalhadores, mas é sobretudo boa para Portugal. E por isso termino. Valeu a pena o trabalho de 10 anos nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, para uma intervenção também, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dizer que somos favoráveis à descida do IRC porque aliviar a carga fiscal das empresas é essencial para estimular o investimento, criar emprego e valorizar salários. É uma medida positiva? Sim. É suficiente? Acho que não. Portugal precisa de uma política fiscal justa que vá além de números e se traduza em crescimento económico, emprego qualificado e desenvolvimento equilibrado em todo o seu território, incluindo, como natural, as regiões autónomas, onde as empresas enfrentam custos acrescidos. É por isso que sou favorável a esta proposta, mas não vou dar um cheque em branco. Exigimos uma reforma contributiva séria e uma verdadeira reforma fiscal integrada na reforma do Estado. Reforma essa capaz de simplificar, desenvolver e colocar o país numa trajetória sustentável de competitividade e justiça social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, para uma intervenção, faz favor. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros senhores deputados, caras senhoras deputadas, caros senhores ministros, membros do Governo. O Governo apresenta-nos hoje uma proposta para reduzir gradualmente a taxa de IRC, que parte de uma velha crença. A ideia mágica de que baixar impostos às empresas gera, por si só, mais crescimento e mais receita. Mas não se faz magia com impostos. A evidência mostra que a realidade é bem mais complexa. O IRC não é pago por todas as empresas da mesma forma. Os dados da autoridade tributária mostram que mais de metade da receita do IRC vem de empresas que representam menos de 1% do tecido empresarial. Já as microempresas, que totalizam cerca de 90% das nossas empresas, representam apenas 20% do IRC liquidado. Senhor deputado, não esteja nervoso. E esta descida beneficiará, sobretudo, um pequeno grupo de grandes empresas e não o conjunto do tecido produtivo. O Governo invoca estudos, sem nunca os citar, no seu projeto de lei, mas omite outros que concluem o oposto. Uma revisão sistemática da literatura, que analisou dezenas de estudos empíricos, mostra que os resultados são inconclusivos. Não há prova de que reduzir o IRC faça crescer a economia. Mesmo os cenários mais otimistas admitem perdas significativas de receita fiscal. O próprio Banco de Portugal simulou um corte de um ponto percentual do IRC e o resultado seria apenas um aumento de 0,1%, ou seja, 1 em 1000, da atividade económica no longo prazo e apenas se as empresas reinvestirem integralmente a folga fiscal. Se, pelo contrário, os lucros forem distribuídos em dividendos, o impacto é negativo. Menos investimento, menos crescimento e perda de receita que terá de ser compensada com outros impostos ou com cortes na despesa pública. Baixar o IRC da forma que o Governo propõe é, por isso, uma medida pouco justa e pouco eficaz. Pouco justa porque beneficia, sobretudo, quem já mais tem. Pouco eficaz porque não garante nem crescimento, nem investimento, nem melhores salários. O que garante é uma perda de receita do Estado, receita esta que poderia ser usada em investimento público, em inovação e em políticas sociais que têm um impacto comprovado e multiplicador na economia. O LIVRE defende uma política fiscal responsável, uma política que apoie verdadeiramente as micro e pequenas empresas, que reduza desigualdades e que invista onde gera retorno para todos e não apenas para alguns. Há alternativas. O acesso a taxas reduzidas poderia depender do reinvestimento da folga fiscal em capitalização, inovação, transição energética ou criação de emprego. O benefício fiscal poderia ser condicionado à valorização salarial ou ao cumprimento de metas de igualdade. Por estas razões, o LIVRE considera esta proposta um erro estratégico e uma escolha política que não serve o país. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, Partido Comunista Português, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, depois da esmola aos baixos salários, aos baixos rendimentos do trabalho e do grande alívio dos salários milionários em sede de IRS, o Governo não perdeu tempo na descida da taxa de IRC. Enquanto em 2024 os 5 maiores bancos lucraram mais de 4.800 milhões de euros, a grande distribuição quase 900 milhões de euros e os principais grupos da energia mais de 1.900 milhões, a inflação bem acima dos 3% e o custo de vida esmagam as camadas populares. Entre 2022 e o mês de julho passado, os bens alimentares aumentaram mais de 30%, com a carne, o pão, o leite e as hortícolas acima desse valor, as rendas em cerca de 20%, o crédito à habitação cerca de 50% e a água, a eletricidade, o gás e o combustível em 21,7%. Nada fugiu ao guião escrito pelos grandes patrões. O contorcionismo que os deputados do capital fazem para justificar o injustificável é confrangedor e ficará na memória dos 2 milhões e 96 mil pessoas em risco de pobreza, das 300 mil crianças pobres, dos 400 mil trabalhadores pobres, dos mais de 850 mil que oferem o salário mínimo, dos 3 milhões que têm de se governar com menos de 1.000 euros brutos por mês. Reduzir ainda mais o IRS às grandes empresas é um insulto aos trabalhadores, ao povo e ao país, sobretudo quando se continua a criar todo o tipo de mecanismos e de subterfúgios para que elas possam fugir aos impostos. Ao contrário do que anunciam, as